Vocês estão vendo essa imagem aí? Dá pra ver, né? O que vocês acham que essas duas imagens representam? O que é? A ascensão do Senhor Jesus. Não é? Hoje eu quero terminar essa parte que nós estamos vendo sobre a verdade. Tem dois lados, dois modos de ser visto, né? E hoje eu vou falar sobre ascensão, né? Então, quer dizer, o que isto, por que que Jesus fez isto na frente de todos? Né? Por que ele fez isso à frente de todos? Por que será? Porque alguma coisa importante o Espírito de Deus quer fazer na vida da gente. Então, a verdade atua de dois modos em Efésios 2:6. Eu vou abrir minha Bíblia e vou pedir que vocês leiam comigo. Efésios 2:6. Vamos meditar aqui. Acharam? Ninguém vai dormir aqui, hein? Tenha fé, né? Tá, tenho fé. Então, o que esse versículo diz? Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus fez o quê? Nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Então, veja só. A imagem de novo. Jesus ressuscitou. Com que finalidade? Ele ascendeu aos céus. Com que finalidade? Para reinar. Muito bem. Então vamos lá. Vou colocar os textos aqui, vocês vão ler comigo e nós vamos aprender. Nós temos visto ao longo destas 4 semanas que precisamos olhar para o que Cristo fez e a seguir permitirmos que o Espírito Santo aplique em nós o que Jesus consumou. O que Ele está fazendo agora que nós vimos? Ascendendo aos céus. Ele fez isso. E que o Espírito de Deus quer fazer? O que vocês acabaram de ler lá? Vocês sabem muito bem assistir uma novela e explicar tudo o que aconteceu, até o gesto da pessoa, hein? Então, veja só. O que o Espírito de Deus quer fazer? O que Ele quer fazer, então? Aplicar em nós o quê? É só ler. O que Jesus consumou? O que Ele consumou? A ascensão. Ele não fez a ascensão? E o Espírito de Deus quer fazer o quê em nós? Aplicar em nós o que Jesus fez. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, Jesus ascendeu aos céus. Mas será que isso tem alguma verdade espiritual por trás? Existe alguma verdade espiritual que nós temos que aprender? Será que Deus quis ensinar para nós alguma coisa especial que nós precisamos aprender para sermos melhores servos de Deus? Filhos de Deus? Muito bem, tem sim. Então, o nascimento, o sofrimento, a ressurreição e a ascensão de Cristo, juntas, são as maiores verdades objetivas acerca de nosso Senhor. Não é? Ele nasceu. Você nasceu por Ele? Não. Ele nasceu. Ele sofreu, morreu. Você não sofreu por Ele, Ele morreu. Não é isso? Ele ressuscitou. Você não ressuscitou por Ele, foi Ele que ressuscitou e Ele ascendeu. Correto? Ele fez essas 1, 2, 3, 4 coisas, tá? Sofreu e morreu, esqueci de colocar ali, mas tudo bem. Ele sofreu e morreu, São quatro coisas que ele fez. E nós temos visto isso. Jesus nasceu, o Espírito de Deus está aplicando o quê? O nascimento de Cristo dentro de nós. Ou não é? Jesus não precisa nascer dentro de nós. Jesus sofreu e morreu. Ele está aplicando também o sofrimento de Cristo em nós e sua morte também. Nós não morremos com Ele? Não morremos com Ele? Quando você está na crise, você encontra o Senhor, Ele abriu a porta, você estava sofrendo, o Espírito de Deus te deu graça, Ele trouxe o sofrimento de Cristo, Ele tomou sobre si nossas dores, Ele aplicou dentro de você tudo que Jesus consumou naquela cruz. Ele ressuscitou, o Espírito de Deus trouxe para dentro de você o Espírito de poder que ressuscitou Jesus dos mortos e fez com que você ingressasse numa nova dimensão, numa nova vida. Não é isso? E a ascensão. Então, nascemos nele, sofremos e morremos nele, ressuscitamos nele e agora aprenderemos que precisamos ascender com Ele. Correto? Tudo isso para que possamos o quê? Dar muitos frutos. Muitas pessoas pensam que a vida cristã é frequentar uma igreja, uma escola dominical, mas a vida cristã é baseada naquelas experiências lá, nascer nele, sofrer e morrer nele, ressuscitar nele, ascender com Ele, para que nós possamos produzir muitos frutos. Jesus ensinou que o galho ou o ramo que não produz frutos, o Pai corta e lança fora. Mas Ele ensinou também que o ramo que produz frutos, o Pai poda. A poda e o corte são duas ações muito distintas. A poda dá força, o corte elimina. Correto? A poda é para tornar a árvore mais forte. Quando Deus trabalha em nós, é para tornar a nossa fé, o objeto da nossa fé, vou chamar assim, que é Cristo, mais forte em nosso meio. Quando Deus começa a trabalhar na sua vida, disciplinar, sabe que o livro de Hebreus diz que você não deve desmaiar. Já leram isso? Não desmaie quando Deus começa a trabalhar na sua vida. Às vezes Deus permite perdas, porque nós não levamos a sério. Deus nos dá muitas coisas, mas de repente aquilo que Ele nos dá se transforma uma maldição na nossa vida. Porque nós não devolvemos a Ele. Ou não é verdade? Não é isso mesmo? E às vezes Deus precisa nos ensinar do jeito mais duro possível para ver se os nossos olhos se abrem, para que nós não percamos aquilo que de mais precioso nós temos, que é a nossa salvação eterna, graças a Deus, em Cristo Jesus. Cada um aqui já perdeu, já passou apurado, já sofreu na mão de alguém. E você diz assim, puxa vida, aquelas situações lá, era o diabo? Tá, é o diabo, mas por que Deus permitiu? Para trabalhar na sua vida, para que você pudesse transformar, para que você pudesse perceber, melhor dizendo, que a sua fé estava se tornando cada vez mais forte. Então nós não devemos desanimar, nós devemos percorrer, caminhar e seguirmos sempre em frente, porque esta é a vontade de Deus. No nosso versículo base, nós lemos o quê? Vamos ler de novo? Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Perceba aqui uma coisa, por estarmos o quê? Unidos, tá? Quando você tomou a decisão de aceitar o convite de Deus, porque não é você que decide quando vai convidar Jesus para entrar na sua vida, mas é Deus que decide escolher você, e Ele decidiu num dia escolher você e chamou você pelo nome, e abriu uma porta e você passou pela porta, não foi? E então você se uniu com Ele. Essa unidade, essa união, fez com que você ressuscitasse com Ele. Você concorda comigo que naquele dia que você tomou uma decisão a favor de Jesus Cristo, muitas coisas na sua vida já mudou naquele instante? Você queria chegar em casa e falar para todo mundo, queria na empresa convencer todo mundo. Você não tinha noção de nada, mas foi uma alegria tão grande, foi uma convicção tão grande, que você queria que todo mundo experimentasse o que você estava experimentando. Ou não é verdade? Isso foi maravilhoso. Então Deus teve que trabalhar na sua vida, não é? Você vai aprendendo, não é isso mesmo? Agora, por que é que Deus nos uniu em Cristo e nos ressuscitou em Cristo? Para que nós reinemos com Ele. Mas reinemos com Ele onde? No mundo celestial. Para cima. Começa a cair a ficha. Ascensão. É uma verdade que o Espírito de Deus quer aplicar em nós. Dizendo o quê? Que nós reinamos em Cristo onde? No mundo celestial. Nós ainda iremos reinar com Ele na terra. No futuro. A Bíblia fala de um reino onde Jesus será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Isso não mexe com a gente. Nós vamos reinar com Ele na terra. Mas nesse momento, nós reinamos com Ele onde? Na região celestial. Muito bem. No momento em que um cristão ressuscita com Cristo, ele também se assenta para reinar com Cristo onde? Nos lugares celestiais. Perceba que não é a nossa diligência, esforço próprio, ou orações, que nos leva a esse lugar, e sim o fato de que Cristo ascendeu aos céus. Você morreu no lugar de Cristo? Hã? Não. Você ressuscitou no lugar dele? Não. Você ascendeu no lugar dele? Não. Mas você morreu com Cristo. Você ressuscitou com Cristo e ascende com Cristo, porque você, um dia lá atrás, se uniu com Cristo. Assim como Ele nasceu lá em Belém, numa manjedoura, num lugar simples, no lugar onde se alimentava animais, era um lugar quente. Se for comprovado, a manjedoura de uma casa era um tipo de um estábulo, mas ela ficava no lugar mais quentinho da casa para preservar os animais. Porque o animal sente frio também. E ele procura lugar quente. E as famílias então colocavam os animais ali, galinhas, bois, ovelhas. E tinham os coxos onde eles comiam e bebiam. Está certo? Jesus nasceu num lugar assim. A sua alma não era o lugar mais limpo da sua vida, nem a minha. Mas era o lugar mais quente, mais interior. E Jesus nasceu lá. Porque Ele nasceu primeiro. A verdade é que Jesus nasceu e o Espírito de Deus fez com que Ele nascesse dentro de nós. E quando Ele nasceu dentro de nós, aquela convicção gerou uma unidade, uma amizade, uma aliança. E naquele momento, a propagação do Espírito de Cristo dentro de nós mudou conceitos num instante. Esse é um milagre que muitas pessoas falam que não entendem, porque eles nunca experimentaram, porque o mais que eles possuem é simplesmente religião, é frequência a uma igreja, a um lugar. Mas quando Jesus se propagou dentro de você, você se transformou naquele momento, você sentiu que não era mais de si mesmo. Você pertencia ao Rei dos Reis, que encheu sua alma, que tocou você de uma forma milagrosa, sobrenatural, especial. Você se tornou filho de Deus. Oh, glória! Aleluia, né? Mas, agora você tem que entender uma coisa, que você nasceu em Cristo, morreu em Cristo, ressuscitou em Cristo para reinar, para exercer autoridade. E essa autoridade está a partir das regiões celestiais. Se nós estamos nele, unidos, em uma nova vida com ele, ressuscitados, por causa de sua ascensão, vivemos na dimensão do seu reino poderoso. Jesus ascendeu aos céus e não nós. Está complicado isso? Fala a verdade para mim. Vocês estão entendendo? Percebe? Isso que é, isso você não vai achar em lugar nenhum, viu gente? Você pode ter ser, duvido que algum dia você ouviu isso. Você nunca vai ouvir isso, porque na maioria das igrejas é perda de tempo. Tá? Então veja só, hoje você tem que viver aonde? Na dimensão do seu reino poderoso, que é um reino ainda celestial. Isto não quer dizer que ele não interfira na terra, não interfere na terra, porque em Isaías está escrito que quando Isaías elevou seus olhos, ele viu o mais alto sublime trono e aquele que estava sentado nele, rodeado por serafins. E esses anjos fabulosos, com seis pares, com seis asas, três pares de asas, cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia com a sua glória. Isso é bom demais. É. Então, louvado seja o Senhor. Eita lasca, hein? Esse é pro diabo levar no rabo quente dele mesmo. Então, veja só. Cristo ascendeu aos lugares celestiais e com ele, nós também estamos nos lugares celestiais. Estamos? Por isso, em Efésios 1:3 está escrito: agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Nas versões mais antigas, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, veja só, nossa atitude deve ser em agradecimento a quem? Ao Deus e Pai. Por que nós agradecemos a Deus e Pai e não ao Senhor Jesus? Porque Deus nos deu o quê? Jesus, e depois ele nos deu o Espírito. Então Deus nos deu Jesus e nos deu o Espírito Santo. Tá. Agora, então nós agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele quem? Ele Deus. O que Ele nos fez? Ou o que Ele está fazendo? Nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Esse é um ponto importante. por estarmos unidos com Cristo, Ele então está dando para nós o quê? Todos os dons espirituais do mundo celestial. O que significa todos? Você tem certeza disso? Você sabe grego? Você conhece o hebraico? Não precisa nem conhecer. Todos é todos mesmo. Então, Deus nos deu todos. Você sabe o que você pode ter em Cristo? Todos. Todos os dons espirituais. Ele não está falando aqui de sobre profecia, dom de línguas, sabedoria, conhecimento. Isso também. Mas tudo que provém do Espírito de Deus, tudo que provém daquela região maravilhosa, elevada, tudo isso está em você. Por causa disso aqui, ó. Da unidade. Se você mantém a unidade, todas as coisas poderosas daquela região estão dentro de você. Se você entende isso, acabou essa história de encosto, de macumba, olho gordo, caquiça. Acabou essas coisas todas. Então, por quê? Porque você está super protegido, super equipado. A nossa unidade com Cristo nos leva a agradecer a Deus por todos os dons que recebemos nos lugares celestiais. Mas se não os temos, é porque lá não estamos. Não é pecado sentir fraqueza. Todos os homens e mulheres de Deus na Bíblia sentiram-se em algum momento enfraquecidos, fragilizados. Mas eles não desanimaram. A maioria deles não desanimou. Eles permaneceram numa luta. Eles ouviram o chamado de Deus no momento mais agudo. Você se lembra muito bem de Elias, quando perseguido por Jezabel, fugiu. Após ter realizado um grande milagre no Monte Carmelo, fazendo com que chovesse do céu fogo. Depois daquela manifestação tão grande, ao saber que Jezabel, aquela rainha idólatra, pervertida, corrupta, que fez o povo de Deus ir à deriva, sabendo que ela o perseguiria e que o havia jurado de morte, ele fugiu. Ficou lá desanimado, à beira de um riachinho. E Deus começou a alimentar esse homem e disse para ele: o que você está fazendo aí? Saia daí e vá para aquela caverna. E lá Deus começou a falar com ele. Deus fez um vento passar, arrancou as pedras da parede. Ele olhou e Deus não estava naquela euforia. Então veio o culto do fogo. Veio lá aquelas coisas. E Deus não estava no sapatinho. Então veio um silêncio. Uma coisa que parecia que não existia mais nada. Aí Deus falou com ele. Nada Nós não podemos fabricar a nossa religião. A nossa experiência vem de Deus. E vocês vão entender por quê. Paulo diz o seguinte. Opa, pensei que ia passar para lá, que o trem passou levando. Então, Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 3, diz o quê? Vocês foram ressuscitados com Cristo, não é? Portanto, ponham o seu interesse onde? Nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Se nós partimos do princípio, não é? Como eu vi lá atrás, porque lá não estamos, se todos os dons que recebemos estão nos lugares celestiais, mas se não temos força, se nós não temos capacidade, se nós não avançamos, se nós não produzimos, é porque nós não estamos lá. E a razão é essa. Porque nós não estamos pensando nas coisas lá do alto. Porque não temos o que pensar, não estamos vendo nada. Como é que eu vou pôr meu interesse em algo que eu não vejo? Tem gente que ora assim, Jesus, eu quero agora subir no teu reino. O que, que é isso? Como é que você pode subir no reino? Eu já vi esse tipo de oração. Senhor, eu quero sentir, eu quero ir aí para cima, na frente do teu trono. E toca. Como é que você consegue orar assim? Se você não está vendo nada. Se nós não percebemos nada. Se nós não temos sensibilidade de nada. Nunca se viu tantos cristãos amarrados por síndromes. Com todo respeito. Não quero magoar ninguém. Com tanto medo, com tanta falta de respostas, com tanta fraqueza espiritual, com tanto desânimo, com tanto materialismo, mesquinhez, como nós estamos vivendo os nossos dias? A ponto da palavra de Deus dizer que nos últimos dias a fé de muitos se esfriaria, o amor de muitos se esfriaria. E se fosse possível, seriam enganados por espíritos enganadores que atuariam com vozes estranhas, conduzindo essas pessoas não para cima, mas para baixo. Veja bem. Paulo diz, vocês foram o quê? Se você ressuscitou, veja só, a sua vida. Você estava lá embaixo, nasceu. Como é que uma criança nasce? Do interior para fora. Não é isso? Jesus ensinou a Nicodemos que nós deveríamos nascer de novo. Da água e do Espírito. Esse nascimento envolve o que é uma transformação de mente, que também significa de alma. Você pensava de uma maneira, agora você pensa de outra. Você estava indo numa direção, agora está indo noutra. Você ressuscitou. E a finalidade da ressurreição é para que você reine. A finalidade da ressurreição é para que você reine. A finalidade é que você reine. Onde? Nos lugares celestiais. Se uma pessoa ressuscitou, e ela tem isso no coração, se uniu a Cristo, ela tem interesse no quê? Quando eu vejo um cristão que não tem interesse nas coisas que são do céu, hoje de manhã eu falava aqui, enquanto nós tomávamos café, a gente sempre tem um tempo aqui de oração, e às vezes eu começo a falar aí um pouquinho. E então eu estava dizendo, como é que pessoas podem comparecer diante de uma pessoa e desprezar a pregação? Qualquer igreja nasce debaixo da pregação. Nenhuma igreja nasce sem pregação. Você nunca vai ver uma igreja nascer debaixo de uma oração. Não nasce, não. Você não vai ver a igreja nascer com base em louvor. Isso também é bobagem. Você nunca vai ver uma igreja nascer com base em dança. Não vai. A igreja nasce debaixo da direção da pregação, porque é pelo ouvir e ouvir a mensagem de Deus que vem a fé. Então as pessoas se assentam e não prestam atenção. Eles não pensam nas coisas dos céus. Vocês talvez nem imaginem que esta semana vocês se depararão com alguém ao qual você terá que prestar ajuda, pois Deus mesmo trará esta pessoa até você. Então, neste momento em que eu estou falando, Deus está plantando sementes. Mas se você despreza, que espécie de cristão você é? Não é ressuscitado. Você não está unido. Porque você é só egoísta. Por isso que muitas pessoas só querem saber e receber soluções para suas vidas. Milagres. Magias evangélicas. Porém, eles não querem aprender a dar. Você sabe que quando você aprende a dar, você vai receber na medida em que você dá. Então, põe o seu interesse nas coisas do céu. Por quê? Onde está Jesus? Então eu pergunto para você, onde Jesus está consumando os seus atos hoje? Onde? No mundo celestial. Sabia? Você se lembra? O filho nada pode fazer por si mesmo. Somente aquilo que vir o pai fazer, então o filho, semelhantemente, o faz. Jesus age na igreja quando a igreja percebe o que ele está fazendo na região celestial. Porque todos os nossos dons vêm da onde? Da região celestial. Então está cheio de gente tentando forçar o cristianismo. São pessoas inconvenientes, são pessoas chatas, pessoas metidas santos, que não sabe dizer, não tem misericórdia de ninguém. Só condena, só condena, só condena. E me diga que não é verdade. Então, uma vez que Jesus está lá, nós devemos exercitar nossa mente pensando nas coisas que são lá do alto e menos nas que são daqui da terra. Porque nós já morremos e a nossa vida está escondida com Cristo e Ele unido com Deus. Essa é a força. O Espírito Santo quer trazer para dentro de nós o poder da ascensão de Jesus Cristo. É isso que ele quer fazer. Essa é a aplicação dele. Tá. Então, ele quer que experimentemos o quê? Todo o poder que existe na dimensão em que Cristo está. O livro de Provérbios diz o seguinte: a pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. Sabe quando você está estudando a Bíblia e você então começa a olhar uma referência cruzada, esse versículo bateu, eu falei, não é possível. Como Deus dirige quando a gente está meditando? A pessoa sábia não desce, mas ela sobe pela estrada da vida. Ouça o Espírito Santo e escolhe o quê? Subir. Escolha a estrada da vida, porque ela o conduz para onde? Para o alto. Para onde? Para a dimensão celestial onde Cristo está. Nós aprendemos que o termo morte na Bíblia significa o quê? Ausência de Deus, total impotência espiritual, que influencia de forma negativa a nossa postura e atos de fé ao longo do caminho. Ou não é verdade? Você olha uma pessoa infrutífera, essa é uma pessoa ausente de Deus. Por quê? Ela está ausente das regiões celestiais. Ela está em risco. Esta é o quê? A estrada que desce. Não é a estrada que sobe, mas é a que desce. Ela é infrutífera. Ela não está aproximando ninguém de Deus. Ela não está fortalecendo ninguém dentro da igreja, no Senhor. Ela não está participando para provocar comunhão. Gente, por que será que dentro das igrejas existe tanto ciúmes entre pessoas que servem? Por quê? Os ciúmes é um zelo egoísta. Representa o quê? Que a pessoa se sente ameaçada. É uma espécie de magia, onde a pessoa diz assim, eu condeno, eu deveria estar naquele lugar. É uma porta que se abre para o ódio. Por que existe tantos ciúmes? Quando Paulo diz assim, existem vasos de honra, vasos para desonra, não é que é vasos que vão errar. Não, é que existem vasos que você coloca logo na entrada, são enormes, são bonitos, nas casas no Oriente é assim mesmo. E existem vasinhos que você só vai olhar depois que você estiver lá dentro alguns minutos, você começa a perceber que o arranjo é bonito. Mas tem aqueles lá que você tem que desviar dele ao entrar. Que uma pessoa bêbada vai passar por cima. Mas depois lá dentro, existe o arranjo. Quando você chega diante de uma casa, você olha a porta assim, olha lá fora a fachada. Que legal! Aí quando você entra lá dentro, cumprimenta e tal. Aí você senta, aí você começa assim, ó. Porque você começa a reparar aquilo que, de entrada, você não vê. Assim deveria ser a igreja. Mas quando uma pessoa entra na igreja, ela vê a coisa grande, bonito. Mas quando ela entra lá, ela vê só encrenca. Depois de um tempo, ela olha e fala assim, igreja não é isso. Não, igreja não é isso. Então trate de ser. Porque senão você vira aquela porcaria também. E vai tudo para a unha do capeta. Vai. Porque os ciumentos não herdarão o reino dos céus. Ou você nunca leu isso? Nós deveríamos aprender a nos respeitar. Mas sabe por que essas coisas estão impregnadas em nós? Porque nós estamos na estrada que desce. e não no caminho que sobe. Nós não estamos pensando nas coisas do alto. Nós não estamos sendo cheios das coisas do alto. Então, nossos atos não são mais de fé. Nossas obras não são mais de vida, mas são obras de morte. Nós destruímos em vez de edificarmos. Olha que Deus está falando com nós, hein? Né? Então, vamos lá. Paulo ainda nos diz algo. Em Colossenses 2:20. Podem ir lá? Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem desse mundo? A estrada que desce é uma tragédia. Diz Paulo, vocês morreram com Cristo. Essa morte que nós tivemos com Ele foi fabulosa. Porque quando nós morremos, ressuscitamos e nós ficamos livres do quê? Você vê o que Deus disse? Você sabia? A gente tem uma mania de ir no quintal lá fora e olhar para as estrelas assim, como é bonito. Não é? Não é isso? Mas se você soubesse que algumas luzinhas daquela que você vê, elas explodiram há milhões de anos atrás e ainda está refletindo aquela explosão, e aquilo destruiu uma série de coisas. O universo é uma coisa violenta. Um astronauta que sai para fora de uma nave espacial, ele corre o risco de ser atingido por objetos que vêm de outras galáxias. E que, por mais resistente que seja a sua roupa, se aquilo acertá-lo, babau. Até mesmo uma nave espacial, se ela for acertada por um objeto que vem a milhares de quilômetros, ela atravessa a nave. O centro da nossa galáxia, as estrelas que estão próximas do buraco negro da Via Láctea, elas circulam a milhões de quilômetros por segundo. Aquilo é fantástico, mas é violento. O universo é algo violento. É algo fora de ordem. E Deus escolheu o nosso planeta, ou algum outro, sei lá, se é problema dele, não é meu, mas para mim aqui ele deu Jesus Cristo. Pode ser que no outro planeta ele deu lá a charra, que barra, sei lá o quê, mas aqui foi Jesus Cristo. Então, eu sou apaixonado por Jesus, e ele colocou o nosso planeta certo, numa posição certinha, onde nós temos uma boa atmosfera, nós temos uma boa gravidade, nós também temos um excelente campo magnético que nos protege das explosões solares. Coisa fabulosa, porque se não existisse esse campo magnético da Terra, cada vez que existe uma explosão solar, nós iríamos perdendo a atmosfera. Daqui a um tempo você não ia ver mais água, bichinho, nem você. Você ia começar a perder o seu cabelinho, que você vai todo fim de semana na escola. Ia queimar tudo, tudo careca, tudo assado. Não é? Tudo chapinha na careca. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fossem deste mundo? Por que nós aceitamos esses sentimentos imorais? Porque nós dizemos assim, a prostituta vai para o inferno. Mas e quem tem ciúmes? E quem tem inveja? E quem tem ódio? E quem tem raiva? E quem é avarento? E quem é mesquinho? E quem é materialista? Quem é mão de vaca? Vai para onde? Jesus disse assim para os religiosos da sua época: vocês condenam todo mundo, mas eu digo a vocês que as prostitutas entrarão no reino dos céus antes de vocês. E eu estou muito lento, né? Mas é que essas coisas têm que ser explicadas devagar. Eu não estou afim aqui de ficar pregando, correto? Todo avanço e experiências espirituais começam quando cremos no que Cristo consumou e terminam quando obedecemos ao que o Espírito Santo nos ordena fazer. Jesus fez algo, o Espírito Santo vai aplicar o que ele fez dentro de nós para que nós façamos a mesma coisa. Dá para entender? Sim ou não? Entendeu ou não? Então, veja lá. O que Cristo realizou nos dá o quê? A posição. E o que o Espírito Santo ordena faz com que experimentemos. O quê? O que ele fez. O que Cristo consumou é fato que deve ser recebido. E que o Espírito Santo nos dirige é o princípio que requer obediência. Você recebe a mensagem do Espírito Santo dentro de você. Olha, Jesus está fazendo isso. Agora você precisa ser obediente para seguir. Que áreas de nossas vidas Deus está tocando? Se você fizesse uma análise de tudo que Jesus fez, vamos lembrar só uma aí, umas duas ou três. Vamos ver. O que você se lembra que ele fez? Ele fez, curou pessoas. Tudo bem. Você não tem a capacidade de orar pelas pessoas? Se o Espírito disser, vai e ore, você vai fazer o quê? Vai orar. O que mais ele fez? Ele ensinou. Por que que você diz que não sabe ensinar? Porque é desobediente. Só por isso. Porque você é desobediente. Porque se você ouvir a Deus, o Espírito de Deus, e procurar fazer, você vai saber ensinar. O que mais que ele fez? Ele perdoou. Ele amou. Hã? Né? Que mais que ele fez? Expulsou demônios, que mais? Ensinou. Ele orou. Vamos lá. Oi? Ele andou junto com as pessoas. Oi? Transformou, mudou uma festa, não é? Ele estava numa festa. Fez um milagre lá. Aquela vez também que ele falaram assim, os seus discípulos não pagam os impostos, lembra? Ele tirou a moeda, né? Isso aqui é, que cara é essa aqui? É de César. Então, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Ele dava a Deus o que era de Deus e nós damos. Você vê, são muitas áreas que o Espírito de Deus quer aplicar o que Jesus fez. Mas nós somos desobedientes. E queremos formar uma igreja. Ele amava a presença de Deus. Mas ele também amava a festa. Ele amava sentar numa mesa e comer. Isso aí é o que o Espírito de Deus mais fala com a gente, né? Então vamos lá. A nossa fé precisa ser lançada sobre o nascimento, sofrimento e morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Já expliquei isso. Jesus disse assim, já vamos terminar, viu gente? Olha aqui, em João 15, versículos 4 e 5. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Ué, mas não é o Espírito Santo que está em nós? E daí? O Espírito de Deus não fará nada sem ele. Repare bem aqui, ó. Continuem unidos comigo. E ele? Continuarei unido com vocês. Esse unidos comigo depende do quê? Da sua vontade de estar. Ou não é? Você vai, você leva os olhos, você fixa o seu olhar onde ele está. Você quer descobrir algo. E então aquilo que ele faz, o Espírito de Deus traz para dentro de você. E o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo, que provoca então esse elo, esse vínculo, essa unidade. Quando você quer, ele quer. E quando ambos querem, se unem. Não é? Não é isso mesmo? E então, o resultado dessa união é o quê? E o importante é saber que, sem ele, nós não fazemos nada. Porque nós temos que estar unidos com ele, e então ele estará unido conosco. Veja, estarmos unidos com ele é o quê? É o objetivo. E ele está unido conosco é o subjetivo. Ou não é? Dá para entender? O objetivo é que está lá. O subjetivo é o que está aqui dentro. Quando eu entendo que está lá, e o Espírito de Deus traz, aplica para dentro de mim, e eu creio, então é meu, é minha experiência. A promessa é a produção de muitos frutos. Nós nos unimos a Cristo quando procuramos saber o que Ele está fazendo e quando cremos no que Ele consumou pelo poder do Espírito Santo. Ele se une a nós com o propósito de manifestar Jesus através de nossas vidas. Quando nós falamos Jesus está agindo aqui, é porque nós estamos unidos com Ele. Imagine, quando eu estou pregando aqui, se eu não der a vocês o que o Espírito de Deus está dando, tudo fica à morte. Vamos supor que eu vou cantar um hino. Eu posso cantar qualquer hino com vocês. Até o mais antigo, lá de 1400 e pouco. Pegar um hino da ceia de Jesus e cantar com vocês. Se eu for cantar aqui para demonstrar, para mostrar para vocês que eu sei cantar e tocar, não acontece nada. Mas se eu estou aqui e eu quero que vocês experimentem algo que eu estou vendo e eu arrasto vocês comigo, o Espírito de Deus começa a atuar na vida daqueles que querem se aproximar. No domingo, quando eu estava ministrando louvor para o irmão pregar, era isso que eu estava fazendo. Eu via tanta presença de Jesus na minha vida que eu queria passar para vocês. Eu via pessoas aqui que estavam aqui pela segunda ou terceira vez e a pessoa já estava assim, cantando até de olhos fechados. Simples. Não tem dificuldade nenhuma. Se você quer que as pessoas experimentem Deus, ofereça Deus a eles. Ofereça o que você está vendo. Mas se você não tem, você só vai receber nota. Hoje te dou nota 4,5. Hoje o seu cristianismo vale nota 6. Mas o pior é que para passar é necessário 7. (risos) 6,9 não avança. Porque quando você soma o seu trabalho com o trabalho de casa, vezes 2, dividido por 2, 6 e 6, 12. Não alcançou a média. Então, o segunda época. Bom, portanto, os frutos são todas as coisas que ele pode fazer através de nós. Jesus disse assim, ó, em João 14, 12. Olha que maravilha. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas. Pois eu vou para o meu Pai. Jesus está lá, ó. E o Espírito de Deus está aqui, ó. O Espírito de Deus cria o vínculo. Ele faz com que os olhos da minha fé enxerguem o meu Senhor. E ele diz, está vendo? Estou. Você vai fazer a mesma coisa. Uma igreja deve amar. Receber as pessoas, orar com as pessoas, respeitar os dons e talentos das pessoas, caminhar com eles, ajudar, descobrir talentos, descobrir, animar, socorrer. A igreja, meu irmão, é a única coisa que nós temos nesse mundo. Assim como Noé só tinha no mundo a sua arca. Escapa da igreja, que um dia a porta fecha. E você vai beber a água que o diabo lavou o corpo dele. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Receberam a palavra de Deus, irmão? Amém? Nós vamos continuar nessa caminhada, porque tudo que eu estou explicando para vocês é como se processa a vida cristã. Desde o início, vamos caminhando, tá? E vamos caminhando, se Deus quiser. Então, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vão em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.